Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Bem-vindos, Trackers de Todo Universo, aqui é Carlos Henrique Santos e estamos começando mais um episódio do podcast Café com a Gênio, esse podcast que vai audaciosamente acompanhar a odisseia da tripulação da USS Voyager no quadrante Delta, tentando voltar para casa. Comigo aqui mais uma vez, Roberta Maná, minha companheira de aventuras. Bem-vinda, Roberta, tudo bem?
Buenas, obrigada, tudo bem? Vamos hoje visitar uma nuvem.
É um episódio, acho que, visionário de voz, porque hoje tudo tá na nuvem, né? The cloud. Então, eu acho que, mais uma vez, a vida imita a arte. The cloud. Acho que é o sexto episódio da
primeira temporada.
Da primeira temporada de Voyager. Vou pedir para Roberta dar aquela palhinha do Guia da Saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, nossos patrocinadores aqui do podcast sobre o episódio da semana.
É uma história de Brennan Braga e ela foi exibida no dia 13 de fevereiro de 1995. Com as reservas de energia se esgotando, a Voyager entra numa nebulosa para colher amostras, antes de perceber que ela é um imenso organismo vivo que acabou ferido pela nave.
Nossa viagem para casa já tem várias semanas e começo a notar na minha tripulação e em mim mesma uma mudança sutil à medida que começamos a compreender a realidade de nossa situação. Aqui no quadrante Delta, somos virtualmente toda a família do homem. Nós somos mais do que uma tripulação e preciso encontrar uma maneira de ser mais do que um capitão para essas pessoas. Talvez seja assim que tudo funcione. Talvez a distância seja necessária. Talvez agora, mais do que nunca, eles precisem que eu seja maior que a vida. Eu só queria me sentir maior que a vida.
Pois é, esse é um episódio, lá na frente a gente vai falar um pouco com carinha de série clássica, né? A gente tem um... Eu acho que não tem muito como não assistir esse episódio, lembrar do Síndrome da Imunidade, né? Mas eu queria, antes da gente passar para esse assunto... Essa abertura desse episódio, né, da Jenny, o episódio começa com a Jenny caminhando e tal. E eu revi agora, né? Primeiro, eu queria saber de você o que você acha, antes de eu falar aqui para ouvir a sua opinião a respeito. Se você tem. Porque eu tenho um monte de coisa para falar desse começo desse episódio.
Eu acho um começo muito interessante, porque de fato o que a gente vê desde a série clássica, até da série clássica, assim, na série clássica o Kirk tinha dois confidentes só, né? ele mantinha aquela distância da tripulação. Em Enterprise, que eu acho que era um pouquinho diferente, assim, né? Mas mesmo assim, por exemplo, quando o capitão tenta convidar o Malcolm pra jantar com ele, é aquela situação super chata, né?
É, eu lembro desse episódio.
Pra caramba, é horrível. mas justamente porque o Malcolm vinha acho que era do naval, né? Sei lá, da
tradição daquele... mais militarista, né?
Isso, e aí ele não se sentia bem conversando, assim, né, com esses small talks, assim, com o capitão. Então, desde sempre, a gente vê essa tentativa de se afastar um pouco. Inclusive, em TNG, a gente vê quando o capitão resolve ter um caso, ter uma namorada que é da tripulação, dá horrivelmente errado, né? Então, eu acho que é muito, muito interessante, assim, esse momento de realização da Janeway, que eles não têm outra família, que eles não têm outros amigos, que eles vão ter que ser a família deles, né? E aí... E ao mesmo tempo, tipo assim, essa tentativa, essa realização, e aí ela bate de cara com a realidade, assim, tá, mas calma, as pessoas não estão preparadas para isso, né?
É verdade. E aí, no que eu vejo, né, assim, começa que a execução da cena em si, eu acho ela é muito Ele é muito feliz. Acho que essa caminhada que ela dá, acho que o monólogo dela, a preocupação que ela tem, eu acho que ela se questiona sobre o que ela fez ali, né? A hora que ela encontra com um tripulante que nitidamente o cara tá ali olhando, putz, onde é que eu vim parar? E ela meio que se sente responsável, desvia o caminho, e ela depois ela vai, entra na engenharia, e o lance da engenharia, além de mostrar também um pouco dessa distância, né, de como as pessoas a veem, eu acho também a execução dela, ela é muito bem feita, assim, essa caminhada, você vê toda a engenharia, você vê esse cuidado que as pessoas tiveram de construir o cenário de Voyager, e ao mesmo tempo que ela é muito bonita, mas ela também é confinada, né, ela não é um espaço tão grande como era a engenharia da classe Galaxy. Eu acho que isso também dá uma perspectiva de um espaço menor, de um maior confinamento, e isso dá um pouco também do tom do que seria a série, né? Eles não têm todo esse espaço, e a nave não é uma nave planejada para esse tempo de estadia no espaço. Eu acho que, além disso também, a gente ainda tem esse eu acho a Kate Mulgrew, ela manda muito bem aqui, porque ela passa uma fragilidade, né? Uma delicadeza, e ela tá ali, ela sabe o que ela precisa ser para a tripulação, mas ela também é um ser humano. E quando ela diz essa frase, eu só queria me sentir maior que a vida, eu acho que dá um tamanho do peso que a personagem carrega nas costas. Eu acho que esses minutos iniciais do episódio, eles são muito bonitos, são muito relevantes, são muito bem executados, né? E até essa conversa que ela tem com o... que ela tenta se aproximar ali do Kim e do Paris. E é engraçado que o Kim consegue ter essa percepção melhor que o Paris, né? Ele saca isso melhor do que o Paris ainda tá
ele
naquela
pergunta,
pegada.
Ele pergunta, né? Tá, mas com quem que ela vai se relacionar então? Qual é o almirante que tem aqui pela volta,
exatamente,
né?
Exatamente. Não deve ter muitos capitães, muitos almirantes por aqui. Eu acho que você tem que rever o seu livro. E é bacana isso, né? E aí tem a cena do café que dá nome ao nosso podcast. Primeira citação da Janeway. Vamos atrás do café, deve ter café nessa nebulosa aí. Esse café do Neelix também.
Nossa senhora, o que, que é aquilo? Até ele fez uma cara meio depois de ter tomado um gole daquilo.
É uma coisa pegajosa, coisa horrorosa, nossa senhora. Então eu acho que esse começo é um começo. E é uma coisa, um episódio que eu tinha esquecido desse episódio, né? E a gente vai ver lá na frente de novo, muito carregado em Technobubble e tal, infelizmente, né? Mas menos do que eu imagino. Não é que ele tenha se transformado num cidadão Kane, mas o episódio eu acho que ele tem menos do que eu imaginava dessa coisa do. Ele tem menos tempo dedicado a isso do que eu imaginava. Infelizmente, ele tem um outro problema, que sim, a gente vai chegar ali na frente, ele vai falar um pouco da tal da criatura, e acho que o problema está ali, quando chegar ali a gente fala um pouco mais. Mas eu acho que essa parte do início, de como o episódio consegue captar e mostrar para a gente, pelo menos para mim, eu consigo perceber essa dificuldade ali da Geno e não só da tripulação, e como é que ela vai ser. Primeiro, eu acho que ela entende que as pessoas estão ali por responsabilidade dela, por uma ação dela, e segundo, isso causa ainda maior um peso maior na responsabilidade dela, trazer essas pessoas para casa, o que ela precisa ser para essas pessoas. Eu acho que sei lá, é muito rico isso. Eu não, é uma coisa que eu tinha parado, não pensava muito a respeito, né? E agora, revendo, eu consegui enxergar além da questão visual, né? Essa tomada deles caminhando, e lá na frente a gente vai ter um outro ângulo também diferente da ponte, que eu acho que é bem bacana, e aqui essa visão dela caminhando, dando a volta, eu acho que é bem bacana.
E isso que tu falas, Zé, do confinamento, é interessante, porque ontem mesmo, acho que o Rodrigo, Rodrigo, tô revendo a Voyager com ele, nós estamos na quarta temporada, e eu tava achando, nossa, quando chegar a Seven, é certo que ele vai querer ver, porque a série, ela fica extremamente mais interessante, né, com a chegada da Seven e com a partida da Cass. E aí ontem ele parou assim, bah, eu acho que não tenho tido muita vontade de assistir Voyager, porque Voyager me passa uma sensação de confinamento. E agora tu tá, e hoje tu tá dizendo isso, sabe? Agora que me caiu a ficha, assim, é. Faz sentido, né? Isso, que é, a gente tá confinado em casa há mais de um ano.
E se ele tem essa percepção, é sinal de que os caras trabalharam direito, que é exatamente essa percepção que a gente tem que ter. É essa a percepção. Então, mais um sinal de que a coisa tá indo bem.
É. Mas sabes que agora eu tava lendo aqui o Guia da Saga. Guia da Saga nada, gente. O que, que é isso? Eu tava lendo aqui o Trek Brasilis, o Guia de Episódios, e eu tava lendo aqui uma das coisas que eles falam, que também é exatamente a minha percepção. Afinal de contas, que episódio é esse? Sobre o que é esse episódio, né? Mas eu também acho que ele é um episódio muito confuso, sabe? Ele começa muito bem, esse começo dele. Eu assisti algumas semanas, assim, né? Que a gente ia terminar de gravar outro episódio, e eu fui já ver esse daqui. E aí eu me lembro que eu comecei. Eu também já tinha esquecido do episódio, mas, né, mais ou menos, assim, não era um episódio. Nunca vai ser um episódio que vai me virar a cabeça, assim. Realmente é um episódio muito esquecível. Mas eu comecei a assistir o episódio, nossa, que bom isso, né, que legal, é um episódio sobre personagens, realmente, né, mas aí depois começa, assim, aquele negócio lá do holodeck e não sei o quê, e aí vira uma bagunça pra mim. Esse é um episódio que fica muito confuso, sabe, esse negócio agora, eles começaram a falar do guia animal, né, do Chakotay.
Somos ensinados que um guia animal nos acompanha durante a vida. Basicamente, é o que Carl Jung achou que tinha inventado com a técnica de imaginação ativa em 1932. Mas nós estamos fazendo a mesma coisa há séculos.
Há um guia animal diferente para cada pessoa?
Na verdade, há.
É outra coisa que tá perdida ali no meio do episódio, sabe? Eu acho, mal executado.
Do guia animal, eu acho... eu acho que aí é onde você pegou, acho que é mal executado. Eu acho que cai nessa coisa de que... Janeway, ela tá procurando algo ou alguém ou alguma coisa, assim, as pessoas vão procurar suporte nela, e ela vai procurar suporte em quem, né? Uhum. E aí ela tá procurando alguma coisa, ela troca. E aí a pergunta, né, que ela faz pro Chakotay é como é que tá a moral da tripulação, porque você tá mais próximo deles do que eu. E ele, né, responde, e ela comenta, olha, eu gostaria de ter uma conselheira, mas a natureza tá... E aí que ele entra na questão do guia animal. Então o guia animal é assim, putz, tô perdida, preciso de qualquer coisa para poder me apegar. E ele oferece uma saída, né? Então eu acho que isso ainda tá conectado com o episódio, e eu não vejo grande problema com essa questão do guia animal. Eu acho que ele tem uma conexão com isso, porque, de novo... não é o guia animal, é Jenna, ela precisa de alguma coisa no que se apegar. Ela não tem para quem. As pessoas vão recorrer a ela, e ela não vai ter a quem recorrer. E ela não pode demorar. E essa cena, ela é uma cena interessante, onde eles estão ali discutindo essa questão da nuvem, porque percebe uma coisa: quando ela fala com o Chakotay, ela tem aquele tom meio de menininha. Mas quando ela é quando ela é levada a tomar uma decisão, ela volta para ser a capitã.
É verdade.
Espinha ereta, voz firme e tal. E aí ela volta pro Chakotay e ela fala de novo na quinta. Ela tá nessa dualidade. Ela quer ser essa pessoa. Ela quer também sentir que tá longe de casa. Ela quer sentir, mas ela não pode, né? Então acho que aí. E o Chakotay oferece essa. E aí eu acho que pega um pouquinho com essa coisa da origem. E aí eu acho que isso que é mal trabalhado ao longo da série, que é essa coisa da origem de indígena do Chakotay, né? Isso ficou perdidaço e tal.
Sim.
Virou a tatuagem na cara dele, né? Virou meio que a tatuagem, não virou. Então, acho que isso é bacana.
Essas pessoas já nasceram exploradores, Neelix.
Elas não valorizam o que tem aqui. Essa nave é páreo para qualquer nave num raio de 100 anos-luz, e o que é que eles fazem com ela?
Bom, vamos ver se não encontramos alguma anomalia espacial hoje que possa nos destruir.
Eu não acho que a capitão seja uma idiota. Ela se preocupa muito com a tripulação.
Você não se importa muito com sua tripulação e nos apresenta o espectro da morte a cada oportunidade?
Essa cena do Neelix falando sobre a Janeway, né? E aí é engraçado isso, né? Porque ele reclama exatamente do que a maioria das pessoas reclama, incluindo eu, né? Pô, gente, estamos brincando de voltar para casa. Inclusive, ele nem deveria, porque ele tá em casa, né?
Sim.
Tem alguém que não deveria estar reclamando de ser ele.
Uhum.
Mas assim, a gente tá brincando de voltar para casa, mas vamos procurar uma namorada ali, vamos procurar não sei o quê. E a Cass, ela dá uma resposta para mim. Eu me senti meio Neelix nessa era. E ela falou, Neelix, esse pessoal, essas pessoas, elas são exploradores natas.
Sim.
Isso é a Jornada nas Estrelas. Né? Uhum. Por mais que eu não queira, a Jornada nas Estrelas é a exploração. Então, nesse momento, eu me senti meio idiota. Eu me senti meio Neelix, porque eu falo essa mesma bobagem que o Neelix fala. E a Cass me deu um tapa na cara. Ela falou, pô, cara, e é isso, né? Por mais que você queira e entenda, e eu vou lá na frente reclamar, com certeza, de que, pô, vamos parar num batizado, vamos parar numa festa de primeira comunhão, vamos parar não sei o quê, pô, não estamos brincando de voltar para casa. Mas eu acho que essa pontuação que a Cass faz, eu acho que ela é importante. Essas pessoas são exploradoras natas. Por quê? Porque a Jornada nas Estrelas, ela também é exploração. E isso aí eu acho que o episódio também, ele dá uma levantada nesse tema. A questão, e aí, é que logo, não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso, ou se não, a gente...
Eu acho que... Pra mim, eu acho fantástico isso, né, deles quererem parar cada anomalia, porque eu acho que é aquela velha história, sabe, a vida ela não pode ser só chegar no final, num ponto final, né, tu tem que saber olhar pro lado e apreciar o caminho também, e eu acho que a Janeway e a tripulação estão fazendo isso, né, eles estão apreciando o caminho e tem que fazer isso, porque afinal de contas, em princípio, eles têm 70 anos para voltar para casa, né? E se eles começarem a só pensar, não, o objetivo é esse, cara, vai perder o ponto, sabe, então para que eu me entrei na frota, sabe, se é só para chegar do ponto A ao ponto B, a coisa meio que perde o sentido, assim. Então, eu acho muito, muito legal. E até também, assim, o fato deles imaginarem que quando eles voltarem para casa, eles vão ter um monte de coisas, de estudos para mostrar, sabe? Vão ter material para enriquecer de conhecimento. Então, eu acho muito bacana, assim. Para mim, nunca foi um problema isso, assim. Nunca tinha me chamado a atenção, na real. E... eu achei muito engraçada essa análise do Neelix, eu achei divertidíssimo, porque pra mim, eu nunca tinha passado pela cabeça isso, sabe? Tipo assim, de não parar pra analisar cada centímetro de estranheza no espaço.
Essa é uma crítica, né, recorrente à voz, porque realmente parece que estão brincando de voltar pra casa, né, toda hora. Mas eu acho que aí, eu nunca tinha, talvez, e aí perdido dentro de um episódio que a gente não dá muita importância para ele, tá lá a resposta. Ou pelo menos se não há resposta, porque vão existir momentos em que realmente pô, não vai fazer sentido nenhum algumas decisões, isso acontece não só em Voyager, mas pelo menos aqui acho que a Cass ela dá esse, de uma forma simples, essas pessoas são exploradoras. Quando ela diz jornada, é sobre exploração. Então, eles estão dentro, tá no DNA, né, a gente tem que parar para ir lá e ver o que tá acontecendo, porque senão a gente tá fazendo o que aqui? Então acho que isso é bem interessante.
Cancelar a alerta vermelho. Leve-nos para 2.000 quilômetros do perímetro e mantenha a posição. Colhe a amostra da matéria no casco para a Tenente Torres analisar. Quero saber o que foi que prejudicou o sistema de defesa desta nave. Quanto de reservas de energia perdemos?
11%, capitão.
Vou desistir de tomar café. Sem escapatória.
Pra que eu só queria um pouco de café.
Pois ai, é. Coitada, eu sinto essa dor.
Não, eu sou um consumidor de café também, eu não vivo sem café. Agora, essa cena do pessoal quer sacanear o Kim mesmo, né?
É absurdo, isso daí é absurdo. Meu, eu ia cagar a pau, ia acabar a amizade no mesmo momento. Como assim acordar pra levar pro holodeck? Pra começar, a história do holodeck tá rolando, apesar da falta de energia, eu já acho assim, ó, um negócio esquisitíssimo. Agora, o amiguinho acordar o outro no meio da madrugada pra visitar o holodeck, sério.
Então, assim, eu acho até beleza, né? Tá, chamou pra bater. Mas o Kim de mascarazinha pra dormir, cara, pelo amor de Deus, que você quer zoar o Kim mesmo, né? É pra zoar o Kim. O Kim entrou na série pra ser zoado. Não, peraí, vou botar a mascarazinha de zo... Ah, velho, não dá. Não, esse problema do holodeck é uma coisa, assim, absurda. Inclusive, no primeiro episódio, eles comentam, não faz sentido nenhum, que é... Ah, a matriz de energia do holodeck é diferente da... Então, tipo assim, essa energia tá lá, você não pode desligar, você não pode transferir ela pra lugar nenhum, você não pode utilizar ela pra outra coisa. Então, é como se tivesse um bancozinho de bateria separado pro holodeck, e só o holodeck pode usar. Não faz sentido nenhum, não. Mas foi uma explicação que inventaram pra quê? Pra poder ter história de holodeck. Por quê? Racionalizando, você tá numa situação... de contenção de energia, a primeira coisa que você vai fazer é desligar esse bagulho, né? Sim. É claro que depois você poderia até ter situações, não, gente, a tripulação tá estressada, a gente tem que ter algum tipo de
diversão,
eu acho que lá na frente eu acho que até tem alguma coisa parecida com isso, ó. A tripulação vem. Vamos liberar o holodeck uma vez por semana, ou tantas horas por dia, alguma coisa assim. Haveria justificativas mais plausíveis do que você inventar um sistema que só fornece energia para o holodeck e essa energia não pode ser utilizada para outra coisa, para você justificar esse negócio ficar ligado o tempo todo. É uma das mancadas da série, né? Uhum, e sim. Aí eu acho que. E essa mancada do holodeck, ela é mais orgânica, ela. Conversa com essa mancada pontual do episódio. O episódio, ele tem... A gente tá falando aqui de coisas que são legais do episódio, mas o Brandon Braga, que é o roteirista desse episódio, ele não consegue fazer um episódio sem focar no High Concept. O episódio, para ele... Você falou, sobre o que é esse episódio? O episódio, para ele, é sobre a voz já estar dentro de uma anomalia. O episódio, para ele, é sobre isso. Quando esse episódio poderia ser... sobre várias outras coisas. E tem várias outras coisas dentro desse episódio. Sobre como ele se concentra em alguma coisa que não tem importância, o episódio acaba... Ele passa por essas outras coisas sem que essas outras coisas ganhem massa suficiente para se tornar importante. Mas tem a situação da Janeway, tem essa relação que ela tenta com a tripulação, essa... coisa ali do holodeck, do Kim com o Paris e eu acho que ali é um momento legal, eu acho interessante o uso do holodeck dessa maneira. E aí eu acho bacana também lá na frente, porque assim, o Tom Paris é um cara, vou chamar de machista, é o mínimo, né? E é legal que lá na frente a Belana vai dar uma pancada nele, pô, cara, você é um babaca. Você que programou isso aqui, você que programou esse cara, pois é, pô, você é um babaca mesmo. E é legal, assim, eu acho que lá em 95 a gente tem que colocar isso. Lá em 95, ninguém ia ver isso. Mas é legal que lá atrás a série já se preocupou. Beleza, a gente colocou, não é legal e tal, assim, a maneira como o Pérez vê as mulheres aqui não é legal, né? Uhum. Mas no próprio episódio, ele... toma uma invertida da Belana, pô, você é um babaca, tal. E o Pérez vai mudar e vai acabar se casando com a Belana, né? Então, acho que, né, isso a gente vai ver lá na frente, mas para esse episódio, essa questão do holodeck, da necessidade da diversão, da necessidade de ter um ambiente que lhe seja familiar, né, que as pessoas se sintam, né, não, isso aqui, eu consigo me conectar com isso aqui, tem uma sensação de pertencimento, mas nem todo mundo é francês dessa época. É, mas assim, mas ninguém é do quadrante Delta também. Né? Então, assim, a França desse ano, ela está muito mais perto do que seria para os humanos, né? Porque nem todo mundo ali é humano também. Mas ela está muito mais perto para a gente que é espectador também do que qualquer outra coisa no quadrante Delta. Então, tem coisas legais no episódio que poderiam ser utilizadas, mas que vão passando por quê? Porque para o Brandon Braga, o episódio é sobre a voz dentro de uma anomalia. E aí, qual que é o problema da anomalia? Né? Depois eu falo, porque eu já falei pra caramba, então deixa, se você tiver algum comentário sobre essa cena, fica à vontade aí. Depois a gente volta na anomalia.
Eu adoro os franceses.
E as francesas sempre gostaram de você, Monsieur Thomas.
Está na hora.
Eu estava esperando você.
E esta é a Ricky. Eu a incluo em todos os meus soloprogramas.
Ela só fica sentada esperando por você, é? Como um cachorrinho.
Não podia ser de outro jeito.
É mesmo? Achei que gostasse de mulheres com um pouco de garra.
Eu concordo inteiramente contigo. Eu acho essa cena, essa visão do Tom Paris, né? Eu gosto também quando a Bilana vai lá e diz assim, meu, que coisa babaca, sabe? É um negócio. Mas também, assim, não me irrita tanto justamente por pensar assim, ah, meu, 95, sabe? As pessoas eram. Ela faz quase 30, 25 anos, sabe? 27 anos, sei lá, as pessoas. Elas tinham talvez um pouco menos de senso crítico, porque a gente simplesmente via essas coisas e ficava quieto, sabe? A gente achava que tinha que ficar quieto vendo essas babaquices, assim. Mas, enfim, eu acho... Faz sentido o holodeck, acho que faz todo sentido que as pessoas tenham alguma coisa para se apegar, que elas tenham a sua âncora, que elas possam lembrar de casa. Para mim, tudo isso tá ok. Mas realmente, essa história do holodeck ter outra matriz de energia, outra fonte de energia, não sei, para mim isso faz também zero, menos 10 de sentido. E eu acho que também isso que tu comentas, assim, de sempre ter que ter um plot maior e um problema, uma coisa que tá pressionando, né? Porque parece que é isso, assim, sempre tem que ter alguma emergência, sabe? Isso é um negócio que não. Que eu acho que talvez seja isso mesmo, sabe? Que atrapalhe, porque na verdade a gente tem vários episódios que não tem nenhuma emergência, né? Agora mesmo, há pouco tempo, assisti aquele do doutor que ele resolve virar um cantor de ópera. Não tem nenhuma emergência, é um episódio pra avançar a trama do doutor, pra mostrar mais uma vez o quão egocêntrico ele é, o quanto ele precisa de pessoas acariciando o ego dele e tal. E é um episódio que é super divertido. Bom, qualquer episódio com o doutor é maravilhoso, né? Em que ele apareça, assim, qualquer cena que ele aparece é muito boa. Mas enfim, tu vê que é um episódio que é ótimo e tu não precisa ter uma emergência ali acontecendo, não precisa ter um organismo querendo fagocitar a Voyager ou ter Kazon atacando, sabe? Tipo, tu tem um bom episódio que avança plot, que te mostra quem são os personagens e é isso, sabe? Então, realmente, assim, essa tua colocação de que esse tipo de pensamento do Brandon Braga de ter que ter alguma coisa, ele atrapalha, porque o episódio, ele fica, pra mim, ele fica, parece que são três episódios diferentes e que estão todos tentando se encaixar de algum jeito, essa coisa do guia espiritual que tu falasse, né? Que a Janeway, ela quer se agarrar em qualquer coisa porque ela precisa de ajuda, faz sentido, mas aí, por outro lado, a Janeway, ela é uma pessoa completamente cética, né? Então, me parece, assim, que quando ela trata dessas coisas religiosas, é mais como uma curiosidade barra condescendência do que realmente, sabe, quem tá indo atrás, assim, não sei, talvez, me parece mais uma coisa de quem tá entediada, sabe, do que quem acredita mesmo que uma lagartixa vai guiá-la.
que acho que é algo que faz sentido para a situação dela, né? Tem uma música, é um samba, mantém a fé na crença se a ciência não curar, né? E eu acho que talvez é a situação dela. É óbvio que ela é uma pessoa de ciência, mas acho que a fé e religião são duas coisas diferentes, né? E ela pode não ser uma pessoa religiosa, mas é uma pessoa de fé. E aí também tem uma outra questão, que até essa cena que a gente está vendo agora, onde o Chakotay explica, na verdade ele explica que ele fumava um baseado para dar uma viajada, né? E que a Frota Estelar, a ciência da Federação, agora você tem um baseado digital, né? E aí acho que conecta um pouco essa coisa também com a ciência, né? De não, você aguçar a sua sensibilidade e aí você fuma um baseado para isso. Eu, pessoalmente, não acredito nisso, mas não tenho nada contra quem use drogas por qualquer outro motivo, desde que respeite, né, o seu espaço e o espaço do outro indivíduo. Mas não é problema meu o que a outra pessoa faz da vida dela, desde que ela respeite o espaço de cada um. E é legal que o episódio coloca isso como uma coisa natural, né, como uma coisa, coloca, dá uma cientificada, mas na verdade é isso, na verdade é um baseado eletrônico, e passa, é uma coisa assim tão legal, que não tem, meu Deus, você vai usar drogas e tal, não, não é por aí.
É verdade, e tem até um episódio de Nova Geração, que é um que eles encontram uma nave que tá meio perdida, e aí os caras, eles não sabem como arrumar a nave, parecem todos chapados.
É, da primeira geração, da primeira temporada.
E é um episódio que é interessante, porque, mas ele coloca também essa coisa como... Até estava escutando o Barba de Riker sobre esse episódio outro dia, algum tempo atrás, e eu achei interessante, que assim, que eles comentam assim... Eu não tinha me dado conta disso, né? Mas eles comentam como a nova geração tratava as drogas até, sabe? Como uma coisa muito horrível, sabe?
1987.
É isso. Então eles precisavam dar aquela lição para os jovens, né? Aquela coisa. Mas é uma coisa meio maniqueísta, na real, né? É uma forma meio maniqueísta, assim, de ver. Então, eu acho que tu tem razão, assim, nesse caso, tratar de uma forma natural, né? Olha, os meus antepassados faziam isso, enfim.
É, fazia e faziam e hoje. Beleza, faz, só que agora você não tem mais que acender um baseado. Você bota a mãozinha ali no painel e você vai ter o mesmo barato. Então, quer dizer, é uma coisa que desmistificou, né? Não tem essa coisa do, oh, meu Deus, o pessoal... Então, eu acho que isso é mais alguma coisa que o episódio toca de forma lateral, e eu acho que de uma forma bem bacana. Ele não, né, não, ele não chama muita atenção, mas para quem sabe ler, tá lá a explicação. Antes da gente falar dessa cena, eu só queria. Eu acho só que aquela cena, apesar também da lagartixa, podia ser um outro bicho espiritual, mas merecia uma externa. Mas se aquela cena ela tivesse uma externa, ela ficaria uma cena mais interessante, mas acho que também não deram muita atenção. Essa cena que a gente está vendo agora do pessoal falando os Technobubbles da bolha assassina, ela é interessante por causa disso. Esse ângulo, né, que a gente está vendo é um ângulo diferente da ponte que eles criaram para poder colocar o doutor lá atrás.
Sim.
Isso é uma coisa bacana também, né? Assim, a gente teve aquela primeira tomada da Jenny, né, dando aquele tour pela engenharia e a câmera caminhando com ela, olhando e voltando. E agora a gente tem essa outra visão, que é uma visão que a gente não tem de quem está nas estações, como é que ele vê a ponte. Né? E eu acho que isso dá uma perspectiva bacana também na série. É um outro aspecto técnico que eu acho que é interessante desse episódio. Né? E eu acho... Essas coisas de ângulo de câmera, essas coisas me chamam bastante atenção. E parece que não, mas isso dá um trabalho, porque o set ele é feito para gravar de um jeito. Né? E quando o cara tem que tirar a câmera dali para colocar no outro lugar... Dá um trabalho infernal para acertar aquilo ali. E aqui eu acho que foi uma decisão bem bacana. Eu acho que ficou legal. Aí agora
eu acho que também é bem legal essa função do doutor, assim, né? Eu fico triste por ele. É. Porque eles vão lá e, tipo, eles calam a boca do doutor.
Estou curioso, capitão. O que está procurando exatamente?
Precisamos saber se causamos sérios danos a essa forma de vida.
Deixe-me ver. Você a atravessou com sua nave, disparou phasers nela e abriu um buraco com um torpedo fotônico. Eu diria que há uma boa chance de
computador
ter causado ferimentos...
Áudio. Isole a concentração de partículas Ômicron que queríamos alcançar.
Sem nenhuma cerimônia.
A Jenny vai lá.
E
de
aí,
novo,
depois
a
ele
gente
fica
tem a
lá
sensação
se implorando
de confinamento.
Pra falar.
Né? E de novo a gente tem a sensação de confinamento. Né? Você vê que a visão de quem tá ali, a ponte não é tão grande. Quando você olha a ponte da classe Galaxy, nossa, dá pra dar um baile ali. Ali da Void não é tão grande. E a coisa do doutor na tela...
Mariachi, né? Dá pra trazer um grupo de mariachis pra ponte, então a gente já vê o tamanho.
E a coisa também do doutor enquadrado ali também dá essa sensação de confinamento, ele tá enquadrado. Então isso de novo ele é cheio de conversa com o tema central da série, de estarem confinados num espaço hostil. E aí tem toda uma coisa do Technobubble. Uma coisa que é legal nessa cena também, ele não é um computador do si. Você entra com uma informação, tem uma hora que ele pergunta pra Belana, o que é que você acha?
Computador, religar áudio.
Quanta gentileza. Talvez esteja interessado em saber que a análise da amostra orgânica sugeriu que esta forma de vida tem a capacidade de se regenerar. O processo pode simplesmente precisar de uma pequena ajuda. A Tenente Torres tem a resposta.
Eu tenho.
Foi você primeiro quem observou que essa forma de vida possui uma estrutura nucleogênica.
Se a forma de vida tem uma estrutura nucleogênica, a radiação nucleônica deve ajudar no processo de cura.
Bravo, Tenente.
Então, ele não dá um computador comum daria uma resposta 1 mais 1 é igual a 2. Ele estimula a Belana.
Sim.
Ah, mas tá vendo? Muito bem, parabéns. Então, isso aqui também é uma dinâmica interessante, né?
Agora eu quero fazer uma observação sobre essa cena que tá rolando agora, que é do Neelix. Que eu amo essa cena.
Não vim a bordo dessa nave para ser um veterinário, capitão.
E eu achava que era um homem de talentos ilimitados.
Acabo de chegar ao meu limite. Então, se não se incomoda, capitão, Cass e eu vamos esperar a bordo de minha pequena nave pela sua volta.
A tripulação está ocupada se preparando para a missão. Não vou tirá-los de seus deveres e preparar sua nave para lançamento e não vou deixá-los na beira da estrada sempre que houver um solavanco. Quando terminarmos, se quiser partir, problema seu. Mas agora, ache uma cadeira confortável com uma boa vista, porque assim como o Jonas e a baleia, você vai entrar.
Porque a Janeway, ela coloca o Neelix no lugar dele. Ele vem demandar, ele vem perguntar, ele tem a ousadia de vir na sala dela, interrompê-la no que ela tá fazendo, dizer que ela não tem que ir, mas como assim? Então eu quero ir pra minha nave, eu quero ir embora. Ela diz assim, meu, tu faz o que tu quiser, mas agora ninguém vai ir pra tua nave, arrumar a tua nave, a gente tá no meio de uma situação de emergência. Então tu faz o favor de encontrar uma janela, ver a tua visão, né, ter uma boa visão e depois tu vai embora daqui se tu quiser. E não, aí ele sai corrido. Eu adoro que dela diz assim, dispensado. Essa é uma expressão da Frota Estelar para saia.
Não,
e ele sai com o rabo entre as pernas. Ai, que coisa mais bonita essa cena.
E eu acho que é muito legal da Mugrow, ela tem o timing do personagem. Ela tem, você, pô, ela, sabe, você olha pra ela, ela falando, você, é ela falando e você, ela transmite essa autoridade, você fica com medo da mulher, não tem jeito, falei, não, deixa eu ir embora daqui, porque senão ela vai me botar numa escotilha e vai me chutar daqui, né, eu acho que é, e assim, ah, porque é o Neelix, não é porque é o Neelix, não, porque lá no primeiro episódio, quando o Chakotay ainda era ainda não estava na folha da Void e queria enquadrar o Pérez, ela não, o cara é da minha tripulação. É assim não. Né? Ela também não é, ela encarou o Chakotay lá atrás também. Então ela não é essa parada, não é assim não. Então é bem bacana. Aí a gente começa com essa coisa do, né? E aí assim, e é isso que eu falo, né? Na verdade a gente está aí pelos 32 minutos de episódio agora. E eu tinha uma impressão que essa coisa é tão chata que eu achava que isso levava mais tempo no episódio. E você vê quanta coisa já aconteceu no episódio que poderia ser legal.
Mas né? Tu sabe que pra mim o que é mais lento, que eu acho mais lento, é aquela cena do holodeck. Eu fiquei, agora, tipo, a gente tava revendo, né, aqui, conversando, e eu fiquei parada, assim, pensando, nossa, olha o tempo dessa cena do holodeck, que coisa mais horrorosa! Eu acho aquela cena muito demorada.
É, eu acho que, sim, eu só acho que, assim, essa cena do holodeck, e aí entra na minha opinião, né, eles criaram um espacinho ali de convivência e um espaço fora do livro.
Mas é que eles ficam discutindo besteira, sabe? Tipo assim, ah, bilhar ou não sei o quê. Exato. O tipo de taco que se usa, sabe? Tipo, umas coisas assim que, na verdade, beleza, mostrou mais uma. Mais um interesse do Tom Paris, que é por bilhar, mas que também não se desenvolve lá na frente, sabe? Então é uma coisa que é um dead end ali, é um. Né? Ficou por aquilo mesmo, porque, tipo assim. Em algum momento a gente vê que o Tom Paris gosta de programas antigos, de filmes antigos, isso se desenvolve. Ele gosta de carros antigos, isso se desenvolve. Assim, então tem vários momentos que a gente descobre alguma coisa sobre o personagem e lá adiante isso vai dar algum fruto, sabe? Agora nesse caso do bilhar, né, nada, sabe? Então assim, pra mim é só um tempo gasto com bobagem, pra mim.
Eu acho assim, primeiro, que isso vai na linha dos interesses do Paris, né? Segundo, isso vai conversar lá no final com essa coisa de que até a Janeway vai para lá e todo mundo tá meio confortável com uma coisa fora da curva, né? A gente precisa de alguma coisa fora do regulamento, tal, alguma coisa até meio cafajeste, meio... embora a gente tenha que reconhecer, é uma situação machista, e a gente tem que dar o benefício da dúvida de que foi gravado em 95 e agradecer a Belana que dá um esporro no Paris. Bacana, né? Isso aí funciona. Agora, eu acho, aí eu teria que... Eu não lembro, é uma coisa que eu preciso dar uma olhada. Deep Space Nine estava terminando aí, né? Eu não sei quando é que Deep Space Nine... Em que altura estava. Talvez o pessoal tenha pensado em alguma coisa. Se isso fica meio recorrente, ia ficar com cara do Vix, de Deep Space Nine.
Olha aqui, ó, a gente estava na temporada 3 em maio de 95. Esse episódio foi ao ar em fevereiro de 95. Então...
Temporada 3 de Deep Space Nine?
Sim.
Ah, então
janeiro de 95 a gente estava no Past Tense. Ai, amo Past Tense. Parte 2 foi...
A gente pede para alguém fazer um podcast sobre Deep Space Nine e convidar a gente para lá falar.
Ai, bah, eu também sou parceira para todos. É minha favorita. Eu sou Niner total.
Ah, então nada a ver com o que eu estava falando. Porque se fosse mais para o final de Deep Space Nine, a gente poderia ter uma concorrência ali com a ideia do Vix. Né, mas não, então isso foi acontecer lá na frente. Não tem. Eu acho aqui, que.
Ah. Olha aqui, agora essa cena daqui vem o.
Isso
o
pra Neelix. Mim é o momento mais ridículo, o cara aí com comidinha pra ponte.
Sim, olha, se tivesse um cérebro de Spock, seria esse. Pra mim, esse é o cérebro de Spock desse. Mas o que, que é um coquetel, afinal de contas? O que, que eles estão fazendo? É um negócio assim que não tem. Não tem pé nem cabeça, não tem...
E eu fico... Não, eu poderia... eu tinha duas opções. Ficar lá, vir aqui na ponte dizer eu avisei. Ou quem é você? Quem quer saber das suas opções, meu filho? Quem quer saber das suas... Quem é você? Sabe, muita importância, velho.
Não, né? O que ele podia fazer no final era ir pedir desculpa, depois que tivesse tudo calmo, pedir desculpa pra Janeway pelo rompante de infantilidade adolescente que ele teve, sabe? Isso beleza, assim, ele poderia ter feito. Agora, lá com comigo,
Não, nem eu acho que... E é isso, eu acho que é um momento, assim, em que... Cara, ele se dá uma importância. Ela já tinha dado não uma patada, não, porque patada ela é uma coisa de uma pessoa sem educação. Ela botou ele no lugar dele.
Sim.
Ele não tinha nada que voltar ali, né? E é o que você falou, né? Ah, o cara, não, porque eu tinha a opção de vir. Não tinha, velho. Você não tinha essa opção de vir aqui e dizer que avisou. Você não tinha, você não tá entendendo. Você não tinha essa opção. Enfim. Pois é, mas aí a gente vem aí pra essa... E aí eu acho que talvez seja a questão... E o doutor, ele, né, sempre... Ele é muito importante nesse episódio, né, sempre dando os pitacos dele ali. Aí, assim, primeiro, onde eu acho que são os problemas do episódio, assim. Muito tecnobubble, né? Isso, infelizmente, é uma característica de Voyager. Eu acho que essa decisão do Braga de o episódio é sobre a anomalia. E como o episódio para ele era sobre anomalia, a gente passou por várias coisas aqui sobre. Se a gente tira o pedaço da anomalia e deixa o resto, esse episódio já melhora. A gente bota qualquer outra coisa ali, bota ali qualquer coisa e tira, pega todo o resto. Né? Coloca um miolinho no lugar desse da minha, qualquer coisinha ali no lugar da anomalia, não sei o que tal. Furou um pneu, o cara teve que descer pra trocar um pneu da voz e tal. O episódio já melhorava pra caramba. Uhum, porque essa coisa da anomalia, e o problema da anomalia, ele, pelo menos pra mim, eu não consigo me importar com ela. É politicamente correto, tudo certinho, tudo bonitinho, é uma forma de vida, a gente foi lá e fizemos besteira, não dá pra, realmente, eticamente, não dá pra largar o troço lá e meter o pé, varre pra debaixo, tem que... Mas você não consegue sentir empatia com aquela forma de... Então, Eu não consigo sentir empatia com essa forma de vida. Então, me parece que tudo isso que eles estão fazendo ali é perda de tempo.
Sim.
O que eu só acho que, para dar ainda um crédito para o episódio, é assim, como eu falei no início, esse episódio lembra a síndrome da imunidade da série clássica. E é um episódio em que a Enterprise vai lá, ela entra também numa ameba gigante, e aí os caras, qual que é a solução? Eles matam a ameba gigante. Então, acho que isso também, acho que é interessante essa mudança de perspectiva, né? De que, bom, a série evoluiu ao ponto de entender que aquilo é uma forma de vida e que, né, merece também um outro tipo de tratamento. E aí eu acho que é um diferencial de qualidade da Voyager. Não que a série clássica fosse ruim, de jeito nenhum, mas é... Isso, de certa forma, é um documento do que a gente, né, ou pelo menos em termos de Jornada nas Estrelas, a gente evoluiu da visão da década de, do final da década de 60 para essa visão. Ali, a solução do Capitão Kirk foi colocar uma bomba dentro do negócio, bum, matar a anomalia alienígena e, oba, saímos dando uma piadinha com o Spock tá vivo. E tal, bababá. E aqui não, aqui a gente não. Isso é uma forma de vida, a gente é responsável pelo que aconteceu, a gente tem que dar um jeito legal. Mas a forma como você conduz isso, ou como eles conduzem, não me faz, aí pelo menos não consigo me importar com aquilo. Então fica vazio, fica um episódio que eu não consigo ter empatia com a criatura.
E tu sabe que eu acho que Voyager melhora muitíssimo isso depois. Bem mais adiante, assim, mas aí a gente vai ver, por exemplo, alguns episódios, né, aqueles que eles estão num vazio, né, que eles passam semanas que não tem uma estrela, que não tem nada. Então tu começa a ver aqueles episódios, assim, eles conseguem também outro tipo de episódio, né, que na verdade não tem situação nenhuma, não tem nem estrada para poder furar o pneu. Então a Voyager nem tem como parar para fazer nada. E ainda assim tu consegues ter um episódio excelente com os personagens sendo mostrados, assim, né? Como eles estão evoluindo, as relações entre os personagens. Então, assim, tu vê como tu pode ter nada e ainda assim ter um bom episódio, sabe?
Não, e eu acho que é isso, né? Eu acho que Seinfeld mostrou pra gente que os episódios sobre nada são são os melhores. E,
muitíssimo bem lembrado.
Seinfeld mostrou isso pra gente. E é isso, então acho que essa obsessão de ter que ter um problema pra resolver. E tem um autor, é o Antônio Prata, é filho de um cronista chamado Mário Prata, e eu gosto muito dele. E eu estava outro dia assistindo uma entrevista dele, já tem um tempinho essa entrevista, e ele falava o seguinte: a vida é 95% cortar a unha do pé. Né? A maior parte do tempo, você não invade a Normandia às 7 horas da manhã, casa com a rainha da Inglaterra, mas a princesa, meio-dia, e viaja para Marte 8 horas da noite. A maior parte da vida da gente são coisas cotidianas, são coisas rotineiras, não são grandes eventos. A vida é isso, né? Uhum. E é claro que você não vai assistir uma série só sobre isso, ainda mais tratando de uma série de sci-fi, de aventura, mas dá para fazer episódios em que você centre. Esse episódio aqui, para mim, é aí a pancada que a Belana dá no Paris, eu acho.
Que. Sei o que vem no gigolô, e você? Eu abordo as mulheres diferente. Trato uma dama como uma vadia. Uma vadia como uma dama nunca falha.
Escuta, Paris. Você programou esse cara?
Sim, por quê?
Ele é nojento. E você também.
Isso é a cara dele, né? E é bacana a vinda Belana, isso, né? Padaça, olha e tal. E eu acho que. É legal que o episódio pontuou isso. Acho que ficaria muito ruim se passa e ninguém fala nada, né? Mas beleza, passou a Belana. Mas voltando ao que eu estava falando, eu acho que essa coisa do episódio conseguir ter essa conexão. Eu me perdi no que eu estava falando aqui, depois eu vou ter. Você que...
Você estava comentando de como a vida ela é 95% cortar a unha do pé, né? Que não é todo dia que tu vai... Fazer um resgate incrível.
Exato. E aí, exato. E aí a gente consegue, dá para contar histórias de pessoas que sejam interessantes, né? É claro que não dá para ser um episódio toda semana. Vamos falar, hoje vai ser um monólogo sobre Chakotay. Aí semana que vem vai ser um monólogo sobre a gente. Mas dá para de vez em quando você fazer episódio sem ter a anomalia da semana e tal. Eu penso nisso e aí a gente voltando aqui pro, né, fazendo essa conexão, a gente pega o final da Jenny com o que ela fala lá no começo com o que ela fala no final. Eu acho, de novo, né, eu acho isso muito bonito, eu acho isso bem significativo, a fala dela. Infelizmente é um negócio que fica como um segundo, terceiro plano no episódio e a gente está ali preocupado com a anomalia. O que eu acho importante da anomalia é isso, já que para defender, eu acho que essa visão diferente de como é que eram as coisas no final da década de 60, Star Trek, a série clássica para Voyager agora, é importante ter esse vamos dizer, esse crescimento, uhum, né, de responsabilidade com aquilo que a gente faz. Não dá para ser diplomacia cowboy o tempo todo, embora eu adoro um time de phaser, mas acho que a mensagem ela, da Star Trek, ela tem que evoluir. Mas a condução do episódio como um todo, focando nisso, eu acho que peca.
Uh-uh. É, eu concordo contigo. Até porque tu poderias ter um outro episódio que focasse nisso, mas que fosse mais interessante, né? Que a forma de abordar fosse mais interessante, eu acho, sabe? E aí tu foca nisso, sabe? Focou na vida, ou vai passar mais tempo pra descobrir, enfim. Isso aí é problema dos roteiristas, não é problema meu. É, mas eu acho que esse daqui ficou completamente perdido, ficou espalhado por vários plots. O plot principal a gente não... Porque talvez assim, ó, por exemplo, tu pensa no primeiro episódio lá de TNG, a gente começa a se importar com aquelas formas de vida porque tu tem uma conselheira Troy que tá sentindo que a forma de vida tá em dor, tá com dor e não sei o que, então tu começa a entender desde o início do episódio que existe senciência, que existe... É, sentimento e tudo mais, e aí tá, e aí a coisa vai crescendo a ponto da gente, né, até naquele episódio também da série clássica que o Spock, ele vê que a pedra não é só uma pedra.
The Devil, né? In the Dark, eu até ia the citar Devil ele. The Devil in the
Dark, Então, isso daí são formas, né, que os roteiristas encontraram de fazer a gente se importar com uma forma de vida que é tão diferente da gente, que em princípio, né, acho que talvez até por uma... É, enfim, por algum instinto bobalhão nosso, a gente não se importaria, né? A gente costuma não se importar. Se a gente não para pra pensar, a gente não se importa com o que é tão diferente da gente, né? Talvez seja até uma forma de... tribal, assim, de pensamento, sabe? Tipo, assim, o que é diferente, eu não...
Ou corporativista.
tipo isso, né? É, então, acho que assim, isso daí são formas de ir quebrando essa barreira. Esse episódio, como ele tinha tantas histórias A, B, C, D, Z pra contar, a gente não conseguiu focar nisso. Então, eu acho que realmente foi uma bobeira grande, porque, como tu diz, assim, essa evolução ela acaba meio perdida no meio de tantas histórias e tantas coisas ali. Tecnobabble.
É, isso, mas a gente vai ter que aprender a conviver com isso, infelizmente. Agora, e esse que você citou, Devil in the Dark, era até um que eu ia citar também, né, já que o pessoal não dizia que eu tô marretando a série clássica, logo eu. era um episódio que eu ia citar justamente por causa, porque como você falou, ali, os roteiristas, como é que eles fazem com que você crie empatia? Ele dá filhos para, né? E aí você se identifica com aquilo, você todo, né, pai, uhum, filhos e tal, não, é uma mãe defendendo os filhos. E aí automaticamente aquilo que era um vilão, né, você uhum, passa a ser, você começa a se identificar com qual a mãe que não tomaria uma ação até agressiva para defender os filhos dessa forma. Então, é mesma maneira, então tem condições ali, eventualmente, de você discutir e de você encontrar caminhos, mas eu acho que, infelizmente, pelo menos até o momento, não é o forte, né? A gente já passou ali pelo Parallax, né, que era... Parallax, aí tem o buraco negro do horizonte de eventos e tal. Aí depois a gente tem o Time Again, aí a gente tem lá a anomalia temporal e tal. Aí a gente tem agora o The Cloud, mais uma anomalia. Então, assim, não precisa, né, ter anomalia toda semana.
É verdade.
Mas acho que a parte positiva, assim, eu tirei umas coisas desse episódio. Fico meio chateado porque acho que ele poderia ser um episódio melhor. Mas ele tem coisas legais, né? Tem algumas coisas bacanas se a gente conseguir tirar fora essa questão do principalmente essa coisa da Genoa. Eu achei muito tocante, assim, essa coisa de como ela coloca essa fragilidade que ela tem. Ela entender o momento que ela está, em que ela não pode ser essa pessoa frágil, mas ela ao mesmo tempo é. E ela passa isso nos trejeitos, na maneira como ela... E aí, assim, com Sakota aí, que ela entende que ela pode, que ela tem uma proximidade maior, ela já fala um pouco mais e tal, mas com o resto da tripulação já não sente tão à vontade assim, porque ela sabe que ela tem que passar essa imagem que o Pérez espera.
Uhum, né? É verdade.
Essa imagem, que na verdade, quando o Pérez... é essa imagem... que teoricamente ela acha que as pessoas vão esperar dela também, né? E o episódio ele infelizmente só passa ao largo dessas questões e tem muitos momentos Neelix aí, né?
Sim. Mas enfim, é um episódio que não é ruim de um todo, né? Ele tem coisas boas, então no final, e o próximo é muito melhor. Então, é o que a gente sempre diz, vem coisas melhores virão.
Legal. Mas é isso, acho que a gente conseguiu, né, passar aqui acho que pelas coisas mais importantes, talvez. E a gente já sai com as nossas redes sociais aí disponíveis, no Instagram, Café com a January, e também no Trek Brasilis, e também no Facebook. Eu vou pedir para o Gustavo para colocar para a gente aí os endereços corretos. Quem tiver algum comentário, qualquer comentário que queira fazer sobre o programa, fiquem à vontade para discutir com a gente lá nas redes sociais. A gente vai ficar feliz em saber a opinião de vocês. Acho que é isso, né, Roberta? Terminamos mais essa viagem com a Voyager?
Sim, terminamos.
É isso aí. Pessoal, obrigado pela companhia de vocês até aqui, uma grande semana. Até daqui a 15 dias, onde voltaremos com Eye of the Needle, um dos grandes episódios de Voyager e de Star Trek. Grande abraço a todos.
Até mais, até a próxima.